Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E tá começando mais um Boletim do Hype, o nosso programa de notícias da cultura pop aqui do Tênis Verde, que é feito ao vivo, todas as sextas, às 8 da noite, lá em twitch.tv/tênisverde. Então, se você quiser acompanhar o programa ao vivo, conversar com a gente no chat e também acompanhar as outras lives que a gente faz ao longo da semana, segue a gente lá. Só clicar no coraçãozinho. E é muito legal, o pessoal é muito bacana. E você pode interagir com a gente.
E segue a gente também lá no Twitter e no Instagram, que é @tênisverdecast, @natfanatic e @senhor_art. Segue os três de uma vez, porque se um não avisa, o outro avisa. Então você fica sabendo sempre que a gente tá ao vivo e quando tá saindo episódio novo. Começando por Mortal Kombat! Não é essa música, eu não sei, desculpa.
Não?
Não, eu sei que é o Mortal Kombat, só que aí depois o King Manda, eu não lembro.
Bom, eu não sei dizer, eu tava confiando no seu conhecimento aí, eu não saberia dizer.
Meu conhecimento de música, Nath, você sabe muito bem que não é dos melhores, né, então...
Não, eu achava que eu tava confiando no seu conhecimento de Mortal Kombat, na verdade, não necessariamente de música, mas tudo bem.
Mas então, a notícia que aconteceu, que saiu essa semana, né, mostra que a estratégia da Warner com o HBO Max... tá se mostrando assertiva, né, que pra quem não sabe, no final de 2020, lá pra novembro, talvez começo de dezembro, a Warner anunciou que todos os seus lançamentos de 2021 iam sair simultaneamente, tanto nos cinemas quanto no serviço de streaming deles, que é o HBO Max, sem nenhum custo adicional, no período de 30 dias. Depois desses 30 dias, o filme acaba saindo e você só consegue ver nos cinemas, e aí depois de não sei quanto tempo que ele volta para o serviço. E essa estratégia está dando muito certo porque saiu um informe do Samba TV, né, que costuma mensurar o nível de espectadores dentro dos serviços de streaming, falando que Mortal Kombat foi visto por 3,8 milhões... de households. Como é que traduz exatamente isso? De
casas.
De casas, né? De
isso.
Pessoas logadas... Contas, isso. Pessoas logadas no streaming. E 3,8 milhões, isso levando em conta que o serviço do HBO Max está disponível nos Estados Unidos, e foram 3,8 milhões de contas assistindo a Mortal Kombat no final de semana de estreia, é um número considerável.
E foram números maiores do que o Snyder Cut, né?
Sim. Trago informações, Nathalie. Trouxe os outros lançamentos anteriores para termos de comparação. O King Kong versus Godzilla, ou Godzilla versus King Kong, acho que a ordem dos fatores não altera o resultado, né? Afinal, é luta de bicho gigante.
É Godzilla versus Kong o nome do filme.
Godzilla versus Kong, obrigado. Ele foi assistido por 3,6 milhões de pessoas, que já é um número grande. Depois desse, a gente tem Mulher Maravilha 1984, que foi visto por 2,2 milhões de pessoas. É curioso, né? Porque foi o primeiro lançamento, né? Dentro desse... dessa estratégia da Warner, né? Então é interessante ver esse pulo de audiência do finalzinho de dezembro agora para começo de maio. Aumentou quase 2 milhões a mais, né? É bastante gente. Então, mostra que é uma estratégia acertada que tá atraindo público pro HBO Max. Mas o mais engraçado é que o Snyder Cut foi visto por 1,8 milhões de pessoas.
Bem pouco.
É bem pouco mesmo. Dado toda a comoção em torno do Snyder Cut, release, meu Deus! As pessoas meio que falam, ah, beleza, já vi esse filme, não vou ver de novo não. Porém, os lançamentos estão chamando atenção.
Sim, é aquela velha história, né? Hashtag é muito importante, chama atenção, mas tem que ver na hora do vamos ver, né? Na hora de pagar o ingresso, de consumir de fato. E eu acho que a Warner / HBO Max estava contando muito que o Snyder Cut ia justamente atrair muita gente, né? Para assinar o serviço e que, enfim, converter em algo positivo. E pelo visto, não foi muito bem assim. Lembrando que a HBO Max chega aí em junho, né, aqui no Brasil, e por enquanto isso só, esse negócio dos filmes simultâneos é só lá nos Estados Unidos, mas eu sigo mandando minhas energias positivas, assim, pra que isso funfe no Brasil também. Bom, e falando de HBO Max, tivemos uma notícia essa semana sobre um novo filme original, estrelado por dois atores que são muito populares, né, da galera adolescente, que são o Cole Sprouse, também conhecido como Jughead Jones de Riverdale, e a Lana Condor, nossa eterna e belíssima Lara Jean. De Para Todos os Garotos que Já Amei. E é um filme que, assim, eu fiquei já muito interessada pela premissa. O nome da história é Moonshot e é uma comédia romântica com ficção científica. Porque vai se passar num futuro onde Marte, o planeta Marte, ele foi terraformado e colonizado pelos humanos. Inclusive, descobri o que terraformado quer dizer.
Olha
Não
só,
sei se você
você não
conhece esse
sabia?
termo. Eu não fazia a menor, nunca tinha ouvido falar essa palavra. Então, para quem está ouvindo e também não sabe, terraformação é um processo que ainda não é um processo hipotético, né, de que um lugar que não é habitável para seres humanos, seres vivos, né, ele passa por uma modificação e aí a atmosfera fica adequada para que seres vivos vivam ali, né? Então, nessa história, Marte virou, né, é um planeta que é habitável, e aí os humanos foram lá colonizar. Deus no comando, coitado de Marte, né? A gente vai acompanhar esses dois estudantes universitários, que são interpretados pelo Cole Sprouse e pela Lana Condor, que vão unir forças para entrar sorrateiramente no ônibus espacial e ir para Marte, porque eles estão em busca dos namorado, barra namorada de cada um deles. Não sei a orientação sexual deles, mas enfim, eles vão procurar o seu amor em Marte. É isso que temos sobre esse filme. Eu achei legal que é uma comédia romântica, só que não necessariamente eles vão ser o casal. Eu não sei se isso quer dizer que.
Eles vão virar o casal eventualmente?
Ai, não sei, eu não queria que isso acontecesse. Tipo, nem sei nada sobre o filme, eu já tô falando o que eu quero no filme, mas assim, acho que seria legal se fosse uma coisa menos óbvia, né? Mas já fiquei interessada. Gosto muito da Lana Condor. Muito, 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 muito. Ela é uma graça, ela é super talentosa. Então, eu tô bem feliz que ela tá fechando mais trabalhos. E as pessoas envolvidas na produção é a galera que produziu o Unpregnant, que é um outro filme da HBO Max, que inclusive eu não vejo a hora do serviço chegar aqui no Brasil, porque eu quero muito ver esse filme, que ele é protagonizado pela Hayley Lou Richardson, que já atuou com o Cole Sprouse, inclusive, e a Barbie Ferreira, de Euforia. O filme é super elogiado, então eu tô muito ansiosa para ver. E aí, o mesmo produtor, o Michael Riley McGrath, ele também tá produzindo esse Moonshot. Então, tem um potencial legal aí. O diretor e o roteirista não são conhecidos, então, Deus no comando. Mas já tô bastante empolgada pra esse filme.
Eu quero ver por conta de ficção científica e Lana Condor, porque o menino Jughead aí, eu tenho uma preguiça dele.
Eu não acho o Cole Sprouse um péssimo ator. Eu só acho que falta realmente projetos para ele poder mostrar um pouco mais do talento dele. Mas com certeza quem me interessa mais aqui é a Lana, porque ela é muito maravilhosa. Então é isso. Né? Não se sabe ainda quando começa a produção, mas provavelmente até ano que vem a gente deve ver esse filme e já vamos conseguir assistir aqui com o HBO Max em nossas mãos, finalmente.
Como é que é? Os humilhados serão exaltados.
Exaltado, sim, finalmente.
Seguindo ainda no guarda-chuva da HBO Max, né? Saiu o primeiro nome da fatídica, da vindoura, da tal série dos Lanternas Verdes, né? Que foi anunciado, acho que ano passado. A gente ainda não fazia o boletim em formato podcast, mas vai vir uma série dos Lanternas Verdes que vai ter o Greg Berlanti, né, envolvido na produção. Como produtor dentro dessa adaptação. E o nome que foi escolhido para ser o Guy Gardner, que é um dos Lanternas Verdes dentro desse live action, né, dessa série live action, é o Finn Wittrek, que talvez seja conhecido pelas pessoas pelo fato dele estar em algumas temporadas de American Horror Story. Eu lembro dele vagamente em uma temporada, mas não é nada que ficou fixo na minha mente. E também em Ratched, a série da Netflix, que também é do Ryan Murphy.
Para variar, o Ryan Murphy, quando pega alguém para criar, né?
É, vai fundo. O Horacê falou, gostei, tem cara de babaca. Então, na matéria da The Hollywood Reporter, né? eles deram meio que uma sinopse sobre como que a série vai abordar, como que ela vai acontecer. Eu achei curioso, porque antes a gente sabia que ia se passar em algumas décadas, né? Ia ser uma história que ia se passar por várias décadas, na verdade. Só que essa sinopse, ela tá um pouco mais estruturada. Fala que vai começar ali na década de 1940, onde a gente vai acompanhar o primeiro Lanterna Verde, que é o Alan Scott, que ele, na sinopse, fala que ele é um agente secreto do FBI, que ele é gay. Eu achei isso bacana, né? Que vão trazer essa questão do personagem, que inclusive foi até um motivo de muita polêmica alguns anos atrás, talvez quase uma década atrás, eu não lembro quando que fizeram que o Alan Scott fosse gay nos quadrinhos. Então vão trazer essa questão para dentro da série. Espero que aborde, né? Ainda mais passando em 1940, como que o personagem lida com tudo isso naquele período. Aí depois a gente vai para a década de 80, que vai acompanhar o Guy Gardner, que é o que o Finn vai interpretar. Eu achei curioso porque o Guy Gardner, eu não li muito Lanterna Verde, mas eu sei que o Guy Gardner é meio escrotinho. Ele é muito temperamental, ele é muito explosivo e tal. E a sinopse fala que ele vai ser a massa da masculinidade e o hiperpatriotismo. Aí já fiquei,
Misericórdia, senhor.
nossa, já estou preparado para ficar com bode desse personagem. Mas aí a matéria ainda fala. Mas, de alguma forma, não sabe-se como, ele é adorável. Aí já tô.
Nossa, que preguiça, hein?
Além dele, também vai ter a Jessica Cruz, o Simon Bass e a Bree Jarta, também como outros Lanternas Verdes terráqueos. Só que esses ainda não foram anunciados, quais são os atores que vão fazer. Assim como o Alan Scott também não foi anunciado. Mas como já começou, né? Ó, anunciamos o primeiro, eu acho que é uma questão de tempo dos próximos nomes virem a acontecer. Vai ter o Sinestro também. Eu fico bem interessado para ver como que vai ser essa adaptação. Vai ser pro HBO Max, né? E vai ser provavelmente um projeto caro de se fazer, porque é algo que se passa na Terra, aí
Sim.
tem que ir pro espaço. É uma série espacial e toda essa questão de Lanterna Verde, de usar poderes e tudo mais, demanda um orçamento considerável. Então, fico curioso. Parece que vão ser 10 episódios a primeira temporada e eles nem começaram a gravar. Então, isso aí deve ser lá pra 2023, talvez. Lá pra frente mesmo.
E para fechar o nosso bloco HBO Max, tivemos a confirmação de que House of Dragon começou oficialmente a sua produção e também de que vai estrear em 2022. Para quem tá perdido, não tá sabendo, House of Dragon vai ser um spin-off de Game of Thrones, que na verdade é um prequel, né? É uma história que vai se passar 300 anos antes da história de Game of Thrones e vai acompanhar, como o nome já indica, a gente vai acompanhar a história da Casa Targaryen. E essa série é baseada no livro Fogo e Sangue, que justamente vai acompanhar essa jornada, né? Tipo, do que rolou ali durante a Dança dos Dragões, qual que é a origem dos ovos da Daenerys e tudo mais. Então, é bem mais aprofundado na Casa Targaryen, o que eu acho que é muito positivo, porque eu gosto bastante, assim, do pouco que eu conheço, é uma história que me interessa bastante, então eu fiquei muito empolgada para essa série. E aí a HBO acabou também divulgando uma imagem do elenco, fazendo a leitura ali, né, do episódio, que eles começaram a gravar o piloto, e aí tudo bonitinho, todo mundo bem separadinho, né, rolando um distanciamento ali, para continuar mantendo todo mundo seguro. E além de ser uma história dos Targaryen, que já me interessou, uma outra coisa que me empolgou muito é que um dos protagonistas é o Matt Smith, que pessoas conhecem ele como o Doctor, de Doctor Who, pessoas conhecem ele como o Príncipe William em. Príncipe Philip, de The Crown. Mas enfim, eu acho que ele é um ator bastante querido por várias pessoas. E ele vai ser outro príncipe aqui, mas dessa vez ele vai ser o Daemon Targaryen. Então eu estou muito curiosa mesmo. A gente tem quem mais? A gente tem o Paddy Considine, eu acho que deve ser assim que fala o nome dele. Ele vai ser o Rei Viserys Targaryen, que é um nome que a gente
Eita.
ouve pra caramba em Game of Thrones, né? A gente vai poder
Sim.
ver. A gente tem também a Emma Darcy como a princesa Rhaenyra Targaryen. Quem mais? Temos Olivia Cooke como a Alicent Hightower. E por último tem quem? Steve Toussaint, que vai ser o Lord Corlys Velaryon, que também é conhecido como The Sea Snake. Então, é isso. A série vai ter 10 episódios, inicialmente. E eu estou muito curiosa, bastante empolgada. E 2022, o surto Game of Thrones vai voltar, será?
Não sei. Talvez volte, mas talvez não seja a mesma coisa. Não seja o mesmo nível de surto.
Acho que você não tá tão empolgado que nem eu, né?
Não. Eu acho que o final amargo da última temporada... Da última não, vai, porque eu acho que já nas duas últimas de Game of Thrones já não tava mais a mesma coisa. Mas eu sei que não tem envolvimento lá do Benioff, do Wise, então talvez
não,
isso pode ser positivo. Mas eu não tô muito embarcado no hype do trem, não.
Eu tô. Mesmo o final de Game of Thrones não me deixando feliz, eu tô super empolgada.
Nossa.
De verdade. Tô bem ansiosa, sim. Indo agora um pouquinho lá pro Disney Plus, temos novidades de alguns conteúdos de lá. O primeiro deles é a sequência de Encantada, que acho que era uma coisa que todo mundo queria, mas ninguém esperava, mas que foi confirmada no final do ano passado, né? Em dezembro de 2020, foi confirmado que sim, teremos uma sequência de Encantada que, ao que tudo indica, vai se chamar Desencantada, né? Porque em inglês tá Disenchanted, então a gente tá chutando que vai se chamar Desencantada e vai ser para o Disney Plus. Então, quando foi anunciado, foi confirmado, né, essa sequência, já foi confirmado também que a Amy Adams vai voltar.
O Oscar vem.
Como a Giselle. Será que a Amy Adams, depois de toda essa tour, ela vai ganhar um Oscar por causa de Desencantada?
Eu acho que deveria, mas a academia não tá preparada pra isso.
Ela não tá preparada pra ter essa conversa, sim, com certeza. E aí, essa semana, a gente teve alguns novos nomes no elenco. O primeiro deles é a Maya Rudolph, que vocês provavelmente conhecem ela de várias coisas de comédia, né? Saturday Night Live e tal. A gente tem também a Yvette Nicole Brown, que é mais conhecida por Community. E a Jemma Mays, que... Meu Deus do céu, eu nem sabia o nome dessa atriz. Mas ela é a Emma de Glee.
Eu só lembro dela de Glee.
Então, o maior trabalho dela é Glee mesmo. Eu nem sabia o nome dela, eu juro pra você. Todos esses anos eu não sabia o nome da atriz. Mas as três foram confirmadas no elenco. Aparentemente, né, segundo as informações aí, a Maya Rudolph vai ser uma vilã. E aí as outras duas atrizes vão ser também, tipo... Evil, mas eu tô imaginando que a Maya vai ser, tipo, a vilã e as outras duas vão ser as parceiras ali delas. Tipo, elas vão... Dela, né? Da Maya Rudolph. Vão ser do mal, mas não super vilãs. Estou
Entendi.
Imaginando que vai ser algo assim. E também, quem vai retornar é a Idina Menzel, o James Marsden, né? Que faziam a Nancy e o Príncipe Edward. E também o Alan Menken, que é o compositor de... várias coisas incríveis da Disney e também o compositor de Encantada, ele volta também para a sequência, o que me deixa muito empolgada e muito feliz, porque o Alan Menken é maravilhoso, perfeito. E também o diretor do filme é o Adam Shankman, que dirigiu Rock of Ages, que é um musical muito bom.
Eita, a breguice vem com tudo.
Sim. Sim, ele é produtor, tipo, de vários outros trabalhos musicais, mas de direção que eu vi que eu achei interessante foi Rock of Ages e alguns episódios de Glee, inclusive. Então, ele tá bem inserido, né, nesse universo musical, então acho que vai ser tudo a ver. Aparentemente, a história também vai se passar 10 anos depois, né, do que acontece no final do primeiro filme, então acho que tem tudo pra ser algo bem interessante. Eu sempre gostei muito de Encantada, eu amo muito esse filme, acho que é uma das melhores coisas que a Disney já fez, então eu tô bem feliz que vai ter uma continuaçãozinha. Eu acho que muita gente já tinha desistido de uma sequência, eu fico muito feliz que a Amy Adams topou, de verdade.
Eu acho que a Amy Adams, ela... é uma atriz que se permite fazer essas coisas também, né? Ela é uma atriz que se leva muito a sério quando ela quer, mas é legal ver que, mesmo passado desse nível da carreira dela, né? Ela ainda volta.
Sim.
Eu acho isso muito bacana.
É, E o que eu acho legal é que o Encantada não é uma vergonha,
sim,
sabe?
Sim.
Tipo, ele é um filme que ele é engraçado e tudo mais, mas ele é um bom filme.
Ele é um clássico moderno.
Filme.
Ele é um clássico moderno.
Sim. Então nem tem por que ela ficar tipo, ai, não quero. Porque ela já não era exatamente super jovem, né, quando ela fez Encantada. Não é aquela coisa tipo, ah, quando eu era adolescente eu fiz aquele filme, e aí agora eu tô com 40 anos, eu não quero mais. Tipo, ela já era uma adulta, ela já fez essa escolha clara, né. Mas é isso, então Desencantada ainda não começou produção nem nada. É, queria muito que viesse esse ano, mas acho que não. Talvez 2022. Porém, é Disney Plus, então já tô empolgadíssima.
Ainda sobre Disney Plus, uma outra coisa que foi anunciada em dezembro, né? Uma outra obra lá no Investors Day, dia do investidor, que aí o Kevin chegou lá e falou: então, vai ter um monte de coisa pra deixar todo mundo empolgado, maluco. Ironheart foi uma desses anúncios, né? Dessa série vindoura, em que acompanharemos a Riri Williams, que pelo tweet, que pelo próprio Kevin falou, que a pessoa, depois do Tony Stark, que construiu a armadura mais avançada de todas, e vai ser uma série que vai abordar muito sobre o legado do Tony Stark, do Homem de Ferro, e que vai ter a Dominique Thorne, que fez Se a Rua Bill Falasse, como a Riri Williams, anunciou a Shinaka Hodge como head writer, que é meio que escritora-chefe, né?
Isso.
Pra começar a trabalhar nos roteiros da série. A Shinaka, ela trabalhou em Expresso da Manhã, que é uma série que tá saindo na Netflix, né? Terminou a segunda temporada. Se eu não me engano, já foi confirmado uma terceira. E a notícia é só isso. Sei lá quando vai começar a ser gravado, até porque ainda estão nesse estágio de roteiros, né? Mas provavelmente é uma série lá para o segundo semestre de 2022, eu chutaria. Talvez mais pra frente até.
Não, eu acho que segundo semestre de 2022 é um bom prazo. Porque a Marvel... A Marvel, ela é muito rápida. E eles estão querendo muito emendar uma coisa na outra, né? Então,
sim.
Aparentemente, no final desse ano, a gente vai ter mais duas séries novas, né? Três, na verdade, considerando What If, que todo mundo esquece, mas a gente não. E aí, eu acho que começo de 2022 já vai ser She-Hulk. E aí, a Ironheart tem que ir já em seguida.
Todos no aguardo. Eu não conheço nada da personagem, mas eu tô muito ansioso pra série. Até porque o Homem de Ferro é o meu personagem favorito do MCU. E eu quero ver como que podem explorar esse legado dele. E uma coisa que é muito legal é que é mais um personagem, no caso uma mulher negra assumindo o manto, né? Quero ver como que isso vai ser desenvolvido.
Sim, eu também conheço pouco dela. Nunca li nada específico dela, mas ela já apareceu em alguns quadrinhos que eu li, assim, de equipes e tudo mais. Mas eu quero muito ler algum quadrinho só dela antes. Quem sabe fazer um expresso sobre, assim como eu fiz da Miss Marvel. Se vocês não ouviram o expresso de Miss Marvel, ouçam. E eu quero fazer de outras personagens, então acho que a Riri com certeza vai entrar na fila aí no futuro.
Show. Vou querer escutar esse expresso aí.
Cada bloco do Boletim do Hype é pulando de um streaming para outro, né? Então, próxima notícia, agora a gente pula para Netflix, pois foi anunciado essa semana que teremos uma série de espionagem, né, envolvendo a CIA, com o Noah Centineo como protagonista. Noah Centineo que, assim como Lana Condor, né, tava lá no Para Todos os Garotos que Já Amei, e que agora tá tentando, sinto que o Noah... tá tentando muito sair dessa bolha teen,
uhum,
né? Então ele vai ser o Smaga-Atom lá no Adão Negro. Aparentemente ele ainda vai ser o He-Man.
Não, ele saiu.
Caiu o He-Man?
Caiu essa semana.
Eita, caralho.
Ia aproveitar que você ia falar dele e comentar, mas ele saiu do projeto, então a vaga pro He-Man tá aberta.
Opa! Vai lá, gente. Os atores tudo, corre lá. A vaga tá aberta. Tem um job aí. Então tá, então o Noah Centineo não vai ser mais o He-Man, mas eu sinto que ainda assim, né, ele tá tentando fazer... Acho que ele não volta a fazer coisa adolescente mais. Acho que ele realmente fechou essa porta. E aí foi anunciada essa semana uma série nova da Netflix, que a Netflix adquiriu num leilão. É uma série de 8 episódios de 1 hora. Ainda não tem título, mas segundo o Deadline, o que eles ficaram sabendo, assim, o título provisório era Grey Male. mas a Netflix ainda não definiu. E aí essa história vai acompanhar um jovem advogado da CIA, que é interpretado pelo Noah, e ele vai se envolver numa perigosa política de poder internacional, porque um ex-integrante da CIA vai ameaçar expor qual que era o seu relacionamento ali com a agência, né? Ao menos que exonerem ele de um crime grave. Então ele vai fazer essa chantagem, digamos assim, né? E é isso. Basicamente é isso. É o que sabemos sobre a história. Mas eu gostei bastante. Eu acho muito legal essas... Acho muito legal essa série. Eu tô ouvindo um cachorro latir.
Eu também.
Ah, você tá ouvindo? Então tá
eu
pegando
tô.
O microfone.
Eu escutei
Ai,
agora.
Caralho.
Você falou, eu escutei o cachorro. Aí você ficou quieto, aí ficou quieto.
Ele parou. Acho que foi. Opa! Esse cachorro tá zoando com a minha cara, mano. Que inferno. Eu só quero terminar aqui, moço. Depois o Arthur vai falar. Que saco. Ah, eu vou falar. E se o cachorro latir, Deus no comando. Então é isso que a gente sabe sobre a série, é bem pouco ainda, mas achei muito legal, fiquei feliz pelo Noah. Eu não morro de amores, assim, por ele como ator, mas eu acho que, assim como o Cole Sprouse, ele faltam oportunidades para ele poder mostrar outras coisas, né? Então, acho que vai ser uma coisa bacana aí para ele, e acho que esse estilo, assim, de espionagem e tal, conspirações, é uma coisa que eu gosto, assim, se for uma série com ação também, acho que tem bastante potencial, assim, de ser muito legal. E no Assentineio Netflix, né, esse caso de amor aí, então, mais um projeto deles dois juntos.
Pulando de serviços, mais uma vez, saindo da Netflix, indo pro Prime Video, saiu o elenco principal da adaptação de Paper Girls. Gosto muito dessa HQ. Eu só li o primeiro volume, eu tenho que continuar lendo, porque, infelizmente, são HQs que são publicados aqui no Brasil pela Devir. E a Devir cobra muito caro pelas HQs deles. Isso me dá um pouco de tristeza, porque o Saga, que é uma outra HQ do mesmo autor de Paper Girls, que é o Brian K. Vaughan, que é uma ficção científica, assim, ó, chef kiss, maravilhosa, ela é muito cara também e os volumes são muito pequenos. Eu acho que o Paper Girl até passa porque é um pouquinho maior, eu sinto, o volume de uma forma geral. A atriz é a Sofia Rosinski, ela vai fazer a Mackenzie Coyle.
Que é a líder ali,
sim,
né?
Sim, é que ela meio que... Todo o lance é que Paper Girls vem do lance de entregador de jornal. E, na verdade, é Paperboy, né? E acaba sendo Paper Girls porque elas são garotas que entregam jornais. E a Mackenzie, ela é a primeira da cidade, a primeira garota da cidade que passa a entregar jornal também. Então, ela é como se fosse realmente a líder do bando, tá certo? Vai, acho que dá pra falar isso. Em seguida, a gente tem a Rinley Lai Nellet, que ela vai fazer a Erin Ting, que é essa mocinha aqui de trás, ao fundo. Aí depois a gente tem a Fina Straza, que vai fazer a KJ Brandman. E por último a gente tem a Cameron Jones fazendo a Tiffany Kilkin. E a história de Paper Girls, que eu acho muito incrível, é que é uma série de quadrinhos, né? Que vai virar uma série live action do Prime Video, de ficção científica. Que se passa no Halloween de 1988, onde a gente acompanha esse grupo de garotas que acabam se deparando com um conflito de facções, de guerreiros, de viajantes temporais. É um bagulho bem surreal. Elas se veem envolvidas nisso. E nesse processo todo, elas começam a se deparar com versões do passado, do presente e do futuro delas mesmas. Elas vão ter que decidir se elas vão aceitar o destino ou lutar contra esse destino delas. E assim, o primeiro volume, ele é um pouco porra louquice, sabe? Tem uns bagulho que acontece e fica, mano, o que que tá acontecendo nessa HQ? E eu acho que, como o Brasil falou aqui no chat, isso pode ser o Stranger Things da Prime Video.
Com toda certeza.
Eu acho que é total isso. Eu acho que eles estão mirando exatamente nesse ponto.
Ah, eu torço pra dar certo, porque realmente a HQ é muito legal, é um traço belíssimo,
sim.
Acho que tem uma puta personalidade, e apesar da gente agora fazer essa relação com Stranger Things, a HQ existe antes
desde
do Stranger Things,
desde
né?
Desde 2015.
Pois é, Então, eu acho que tem um potencial enorme. Fico feliz que a Amazon pegou essa história e não a Netflix, porque
Sim.
o Prime Video merece também ter umas vitórias aí, né? Porque, pô, acho que eles estão precisando de umas séries assim para ter esse buzz forte. E é muito legal que mais pessoas também vão conhecer a HQ, né? Eu só fui ler a HQ porque o Arthur fez um vídeo comentando sobre HQs que iam virar série. Aí na hora que eu vi ele falando dessa, eu falei, gente, como assim? Eu preciso ler isso aí. Um monte de menina protagonista. Isso que é muito legal também, né? Stranger Things, apesar de ter a Eleven e tal, e depois entrou a Max, ainda é meio. Era um grupo de meninos, né? Inicialmente. Então é muito legal que aqui a gente já parte com um grupo de garotas. Apesar de que depois as mulheres de Stranger Things se tornaram super importantes, eu acho que é muito legal, assim, já que elas sejam as protagonistas.
Sim. É, abriu o meu coração rapidinho. Eu fico muito feliz que eu tô vendo várias HQs que eu li anos atrás, meio que total descompromissado, sabe? Vendo
O próprio
virar
tênis verde dos
Tênis
quadrinhos.
Verde dos quadrinhos. É, o Umbrella. Agora, o Legado. Eu não tinha lido Legado antes, mas quando eu fiquei sabendo que ia virar adaptação, eu fiquei empolgado. O
Sweet Tooth.
Sweet Tooth, que vai sair na Netflix também, o próprio Paper Girls, eu fico com o coração bem quentinho de ver essas HQs que eu gosto, que são mais indies, né, virando séries, porque eu acho que os
Sim.
streams descobriram também esse caminho, né, de não pegar só os blockbusters dos quadrinhos e tal, tentar ir em umas coisas mais diferentonas que acabam fazendo sucesso também.
É, que é aquela coisa de que quadrinho não é só herói, né? Acho que isso é muito importante. Tem muita história em quadrinho com abordagens completamente diferentes. Eu, pessoalmente, gosto muito de quadrinho de herói. Eu acho que hoje em dia, tô lendo mais quadrinho de herói do que você, por exemplo.
Sim.
Mas eu acho que é muito importante também valorizar essas HQs que são mais indies e de histórias diferentes, né? Isso é muito importante.
E para fechar a notícia, os showrunners vão ser o Christopher Rogers e a Stephanie Folsom. A Stephanie, inclusive, ela tá envolvida na produção do Senhor dos Anéis, da adaptação pro Prime
Ah,
Video
legal.
também. Então ela vai sair de lá e vai vir pra ser a showrunner aqui.
Outra coisa super importante, né? Uma mulher sendo showrunner de duas obras, assim, tipo, diferentes e mulheres ganhando dinheiro por trás das câmeras de Hollywood. Eu fico muito feliz com isso. Mais uma série para fechar esse bloco de streamings. Acho que é uma coisa que ninguém tava esperando, mas ao mesmo tempo faz total sentido, que a gente vai ganhar uma sequência animada dos Flintstones. Sim, os Flintstones lá dos anos 60, que depois ganhou um monte de, ganhou filme, live action, tentaram fazer um monte de coisa dos Flintstones. Temos mais uma tentativa, mas essa eu tô com um sentimento muito bom, acho que vai dar muito certo. O que acontece? A gente vai ter essa nova série animada que vai se chamar Bedrock. Então vai ser um spin-off, mas ao mesmo tempo é uma sequência direta dos Flintstones. E aí a gente vai acompanhar a Pedrita, né, que era a filhinha ali da família. Ela vai estar já com seus 20 e poucos anos. Ela vai estar embarcando ali na sua carreira, enquanto o Fred, né, o patriarca da família Flintstone, vai estar à beira ali da aposentadoria. E aí a gente vai acompanhar essa transição da Idade da Pedra para a Idade do Bronze, que é um período histórico que eu não vou saber explicar aqui para vocês, mas enfim, é o que vem depois da Idade da Pedra. Então, como que eles vão lidar com essa transição, né, com essa mudança aí? E o mais legal, talvez, é que a Elizabeth Banks é quem vai dar a voz para essa Pedrita adulta. Além disso, a produtora dela também vai estar produzindo a série. Eu acho que tem tudo para ser muito legal. Eu gostava dos Flintstones. Não sei você.
Eu
Eu gostava mais
preferia.
dos Jetsons,
Eu preferia os
talvez.
Flintstones aos Jetsons.
Eu acho que eu gostava mais
Sim.
dos Jetsons do que dos Flintstones. Mas eu assistia muito os Flintstones, muito, muito mesmo. Então, achei muito legal a ideia e tô bastante empolgada. Quem vai ser a roteirista da série é a Lindsay Kearns, que ela tem bastante experiência com séries animadas. Ela tá no roteiro de Trolls, O Ritmo Continua, DC Super Hero Girls, uma outra série do Peacock que chama Cleópatra in Space. Então, ela vai estar envolvida. E essa animação vai ser uma série adulta. Não vai
Legal,
ser
legal, legal.
para crianças, né? Vai ser uma série adulta. Então, acho que tem tudo para ser muito legal mesmo. Tô super empolgada. Eu achei incrível. Gostei do nome. Divulgaram uma imagem, né? Já gostei também. Tô gostando de tudo. Tô
Eu
feliz.
também. Foi uma coisa que eu comentei com você quando saiu a matéria, né? Que eu falei, caramba, isso aí é o Meninas Superpoderosas que era pra ser feito.
Pois é, acho que faria bastante sentido. E aí, por enquanto, né, é uma produção da Warner Bros. Animation, mas por enquanto a gente não sabe exatamente aonde que a série vai ser transmitida, se vai para algum canal de televisão, se vai para o HBO Max. Por enquanto a gente só sabe que estão produzindo. Eu acho que vai acabar indo para o HBO Max.
Tem carinha.
Eu espero. Tô super empolgada, gosto muito da Elizabeth Banks, então sempre fico feliz quando ela fecha uns jobs. E por enquanto é isso o que sabemos. Veremos Pedrita adulta, quem diria?
E para fechar esse boletim dessa semana, o Deadline comentou sobre nomes que acabaram de entrar no elenco do próximo filme de David Cronenberg. David Cronenberg, você assistiu algum filme dele, Nathalie?
Puts, eu. De nome eu não consigo lembrar.
Ele fez Marcas da Violência, um filme de 2004, se não estou enganado, com Viggo Mortensen. Ele fez A Mosca, o filme com Jeff Goldblum, um dos melhores filmes de horror, de transformação corporal que eu já vi até hoje. Eu adoro esse filme demais. Enfim, ele fez Videodrome. Ele é muito conhecido por fazer esse tipo de filme suspense, ficção científica, terror, nesse
Ah, até
sentido.
por isso que eu não, nunca assisti nada.
E curiosamente, desde 2014, ele não dirigiu um filme. Esse elenco vai fazer parte desse novo filme dele, né, que tá começando a pré-produção, que se chama Crimes of the Future. E no elenco terá Viggo Mortensen, vai ter a Lia Seydoux e vai ter a Kristen Stewart. Achei um elenco babado. Cronenberg, que antes dele dar essa parada de direção, ele dirigiu alguns filmes que tinha Robert Pattinson no elenco. Veja só você.
Claramente, Cronenberg é fã de Crepúsculo, pois trabalhou com o Robert e agora vai trabalhar com a Kristen. Acho que podemos confirmar essa informação.
Sim. Engraçado isso. E a trama de Crimes of the Future?
Eu acho que é Crimes, Arthur.
Hã?
Crimes of the Future.
Crimes of the Future, falei o quê?
Crimes.
Crimes. Então, o Crimes of the Future, a história se passa num futuro não tão distante, né, em que a humanidade evoluiu a ponto de se adaptar a usar elementos sintéticos no corpo. E aí isso altera a biologia do corpo. Então vai envolver muito a questão de transhumanismo, de pessoas transcendendo o que é ser humano. E a gente vai acompanhar a história do Saul Taser, que é um artista performático que ele usa desses elementos sintéticos para fazer instalações, para fazer arte com o corpo dele. Então, o corpo dele tem vários órgãos a mais do que precisava ter. E aí, a apresentação dele, ele tirando esses órgãos para todo mundo ver ao vivo e tal.
Misericórdia.
E eu fiquei, caramba! E é algo bem Cronenberg, eu sinto. E até ele fala que ele ainda não terminou de lidar com essa questão do futuro envolvendo a humanidade, porque, como eu disse, muitos filmes dele abordam isso. O A Mosca, que é de 80 e pouco, se eu não estou enganado, da década de 80, já abordava sobre isso. E o Crimes of the Future é o primeiro filme original escrito por ele desde 1999, que ele escreveu O Existence, que é um filme que tem o Jude Law como um dos personagens principais, que também fala muito sobre essa questão de modificação corporal. Eu nunca assisti O Existence, mas tem uma imagem que ficou marcada na minha cabeça, que se você procura o filme no Google, aparece o Jude Law segurando uma arma que é feita de carne. Tipo. É algo bem bizarro. Até mesmo o Videodrome é um outro que eu não vi, mas também tem uma outra imagem que é muito marcante, que é a pessoa colocando a cabeça dentro da televisão de uma forma que, como se estivesse fundindo a carne da pessoa com a televisão. O Cronenberg gosta de ir para esse horror mais corporal mesmo, sabe? E eu fico bem curioso para ver o que pode sair desse filme.
Eu
Nathalie.
tô um pouco chocada. Não sei se eu vou ter coragem de assistir, não. Sou muito medrosa. essas foram as notícias dessa semana do Boletim do Hype. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá ouvindo a gente, achou muito legal, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente lá, @tennisverdecast, no Twitter, no Instagram. A gente vai ficar muito feliz de saber que vocês estão ouvindo, que vocês curtiram essas notícias, enfim. E você também pode seguir a gente lá na Twitch, twitch.tv/tennisverde, para acompanhar o programa ao vivo toda sexta-feira, às 8 da noite, e também as outras lives que a gente faz lá ao longo da semana. Se você seguir, você vai sempre ser avisado quando estivermos ao vivo. Beleza? É isso, a gente se vê no próximo episódio, então.
Tchau!
Tchau!